temática. O que acontece é assunto. Aldoir Santos.
Muito bom dia, são 9:10, 9:10. Manhã de segunda-feira, hoje estamos com 19 graus de temperatura neste momento aqui na Avenida Moreira Paz. A partir de agora, pela tua Rádio Fátima 90.5, estamos iniciando mais uma edição do Temática. Até o meio-dia, com informações, a sua participação aqui pelo WhatsApp 99993-4202 e todos os destaques que você precisa saber a partir de agora. Nós vamos em frente, então, com a programação desta segunda-feira, de tempo instável aqui nos campos de cima da serra, de céu encoberto, mas a previsão da meteorologia é uma previsão de tempo instável ainda para segunda-feira, né? Terá instabilidade na segunda-feira, na terça já vai melhorar um pouco, na verdade vai reduzir a instabilidade, mas esta chuva que nós tivemos aí nos últimos dias foi fundamental, importante, as últimas horas na realidade, né? Nós tivemos aí chuva na ontem à tarde, né? Noite praticamente aqui, depois tivemos também a madrugada com chuva, com instabilidade e agora pela parte da manhã em alguns pontos. Variou entre 40 a 60 milímetros de chuva. É o que é extremamente legal e importante. Muito bem, como anunciamos aqui, o nosso temática de hoje, nesta primeira hora, e nós vamos iniciar já nosso bate-papo com o prefeito de Vacaria, prefeito Amadeu Bueira, para fazermos um balanço desse ano de 2019. Claro que a gente não vai conseguir abordar tudo, mas vamos fazer o máximo possível, né? Se você também tem alguma pergunta, pode nos enviar aí para o 99993-4202. Depois a gente faz um resumo das perguntas e transmite aqui ao prefeito. Tudo bem, prefeito? Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fátima.
Prefeito, que está hoje aqui com uma das camisetas da AVF, da Associação Vacaria de Futsal, que foi representante de Vacaria neste ano que se passou aí na Liga Gaúcha 3 de Futsal. Chegou na final, inclusive, perdeu a final lá em Cerro Largo. E agora tem uma informação importante, vai disputar a Liga Gaúcha 2 por causa da desistência de algumas equipes. Portanto, este ano de 2020 tem de ser muito interessante para o futsal. E os jogos foram no DMD, né? E o DMD que está em obras, nesse momento já iniciaram as obras, e para o ano que vem, certamente um DMD já reformado para sediar os jogos da AVF. A AVF, junto com o Glória, conseguiu levar bastante longe o nome de Vacaria, né, prefeito, no esporte, neste ano que terminou. Hein?
É verdade. A VF e o Glória levam o nome de nossa cidade por muitos lugares longínquos daqui do nosso município. Então é importante este apoio que o município dá para essas equipes, que o esporte é saúde, é lazer e tem o apoio da administração municipal.
Certo. Vai continuar também no ano que vem o apoio, prefeito?
Tá, vai previsto? Continuar. Está previsto. Nós vamos continuar apoiando. Já conversamos juntamente com o nosso secretário de esportes, juntamente com o pessoal da VF, e nós vamos continuar, sim, apoiando naquilo que for possível.
E as reformas do DMD já devem estar prontas. A competição deve iniciar lá no mês de maio, abril, maio, né? Até lá já está pronta as obras.
Esperamos que sim, a empresa já vai começar a obra essa semana. Nós tivemos que fazer uma fundação, já fizemos, e a empresa que ganhou a licitação, a empresa que bota a mão e faz rápido. Então, esperamos que esteja pronto, sim, no início do campeonato.
Aliás, essa questão, prefeito, de obras, né, da velocidade das obras públicas, como é que o senhor está vendo que está no seu mandato isso? Tem obras que estão mais lentas, outras demoradas? É um problema tu conseguir dar uma velocidade que tu imagina para as obras?
Sim, depende da empresa que ganha a licitação. Tem empresas que nem terminam o trabalho, eles vêm, colocam um valor abaixo daquilo que era necessitava para fazer a obra e acabo nem terminando. Aí tem que anular aquela licitação, fazer uma nova licitação, por exemplo, Colégio da Glória, né? Ficou parado, Posto da Júlio, hoje está tudo licitado novamente e nós estamos trabalhando nessas obras. Então, o bom é que ganhasse as boas empresas, né? Que peguem e façam o trabalho.
É, mas enfim, nem sempre é assim, né? Mas tem que ser administrando isso.
É, essa é a lei da licitação, né? A licitação, estando em dia com documentação, tu não pode excluir as empresas. Então, muitas vezes, empresas botam um preço muito abaixo e acabam só atrapalhando o desenvolvimento das obras.
Muito bem, porque nós temos vários assuntos, são vários os setores, né? Vamos tentar fazer um resumo deles assim, mas eu inicio pela área de habitação, prefeito. Várias casas foram construídas, mas em contrapartida também motivou uma investigação na Câmara de Vereadores, um pedido de afastamento do secretário. Como é que o senhor avalia todo esse cenário relacionado à área de habitação?
Foi feito em torno de 300 casas, né, para a comunidade que era mais carente, passado pela assistência social, né, que fazia avaliação e faz avaliação. Foi também ajudado com reformas e poste mais de 800 famílias. Há essa CPI, né, da habitação. Até aqui, segundo o nosso jurídico, não tem nada que desabone a Secretaria da Habitação. Isso para mim é um desespero dos vereadores de oposição, porque querem atrapalhar o nosso trabalho. Então, se tiver algo errado, nós vamos punir quem fez algo errado, mas até aqui não tem nada que desabone a conduta do secretário.
São todas casas de madeira, prefeito?
Todas de madeira. Agora nós estamos, passamos uma área para a Caixa no Pradense e no São Mateus, que vai ser financiado pela Caixa 60 casas. Então, essas a prefeitura doou a área e a Caixa financia em torno de 300 a 360 reais por mês para que as pessoas que forem beneficiadas paguem a casa.
Isso vai começar no ano que vem, já certamente?
Sim.
No início do ano que vem?
No início do ano que vem, já tem a empresa também interessada em construir essas casas. Em seguida, aquelas pessoas que tiver com o seu nome limpo, né, não tiver sujo o CPF, são as pessoas que vão poder participar para adquirir essas casas.
Há muitas pessoas ainda na fila esperando?
Tem bastante, tem em torno de 800 famílias ainda esperando casas. Então, o município não tem como fazer para todos, né? Nós fizemos muito, foi a administração que mais fez. Então, as pessoas estão esperando na fila e não tem como atender todo mundo, mas passa lá pela assistente social e ela que dá a avaliação quem tem direito e quem não tem direito de receber as casas.
Bom, a CP chegou até a sugerir o afastamento do secretário. Isso está descartado nesse primeiro momento?
Está descartado porque não tem nada, né? Assim, ó, infelizmente, os membros da CPI, eles condenam, não dão o direito de defesa do secretário. Então, assim, uma CPI que eles que o regimento interno da casa, da Câmara de Vereadores, não permite, né? Tem que fazer a apuração e depois sim, se a pessoa tiver condenado, mandar para o Tribunal de Contas, Ministério Público, e assim, enfim, eles mandaram tudo isso antes. Então, se tiver alguma coisa, algo errado, o Ministério Público está aí para investigar, a Polícia Civil também, e eu quero deixar bem claro, se tiver erro, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, porque a ordem é para fazer as coisas dentro da lei, naquilo que é certo. Então, infelizmente, o desespero da oposição traz achar para querer tirar o crédito da nossa administração, que fizemos muito por Vacaria, e vamos fazer muito mais, porque isso aí não cada vez me mobiliza para que eu faça melhor para a população de Vacaria.
Essas pessoas que foram contempladas com essas residências até agora, prefeito, elas seguiram alguns critérios que foram estabelecidos pela Secretaria de Assistência Social.
Tem a lei, né? A assistência social faz uma visita a todas essas famílias beneficiadas e ali ela libera ou não. Então, quem faz isso é a assistência social no trabalho da lei que tem da habitação do município de Vacaria.
Bom, então, e para o ano que vem, então, aí passará a ser financiado pela Caixa, daí um programa habitacional daí.
60 casas vai ser financiado pela Caixa e nós estamos olhando mais algumas áreas para fazer juntamente com a Caixa, porque daí a Caixa também faz o levantamento daquela família, se está com o CPF limpo ou não. Aí nós pretendemos liberar mais algumas áreas para a Caixa construir essas casas, Minha Vida.
Dentro do Minha Casa Minha Vida, então, certo. Bom, vamos passar para a área da educação, prefeito. O senhor distribuiu novamente aí para os estudantes os uniformes, né, em todas as escolas. Foi feita reformas e pinturas nos colégios, também na grande maioria deles, né? E a questão do relógio ponto foi já colocado também nas escolas?
Não, ainda não foi colocado, nós ainda estamos fazendo um estudo, mas é um pensamento que nós temos, né? É colocar esse relógio ponto nas escolas. Nós reformamos a cobertura de todas as escolas do município, já pintamos algumas escolas e vamos fazer essa reforma de pintura em mais algumas. Doamos mais de 20 mil peças de uniformes e camisetas para as crianças das escolas municipais. Temos 7 mil camisetas de manga comprida para ser entregue no começo do ano. O Aldoir, isso já está no estoque. Vamos entregar, porque agora as crianças estão entrando em férias. Estamos construindo o Colégio da Glória, que ficou parado por um tempo. Creche no bairro Vitória para 200 crianças. Ampliamos no Colégio Barcelos também, lá mais 3 salas de aula. E estamos trabalhando bastante, juntamente com a Secretaria da Educação, para melhorar cada vez mais a nossa educação, porque a educação é o futuro do nosso país, da nossa cidade.
Tem a escola... que era o Centro Socioeducacional Dom Orlando Duarte, que ali já é uma escola agora.
Sim, agora já é uma escola, porque o São Francisco sempre foi conhecido como escola ali, né? Uhum. Então, agora, a partir do ano que vem, vai começar ali, vão dar ali umas matérias no São Francisco. Então, é o que nós queríamos e fizemos, e a população aprovou. Porque a Escola São Francisco, quase uma boa parte da nossa população estudou na Escola São Francisco. Voltou a ser o que era antes. Também estamos cercando algumas escolas, Aldoir. Já está licitado, já começa nos próximos dias a licitação, quer dizer, a obra, porque já está licitado. Vamos cercar todas as nossas escolas no município, aquelas que ainda não têm cercamento.
Isso para o ano que vem, então?
Para o ano que vem. Está licitado e já está autorizado para que comece as obras nessas escolas.
Certo. Bom, só para me voltar ainda à questão, o relógio ponto, o senhor mantém essa ideia, então, de implementar
o relógio ponto? Mantemos essa ideia de colocar o relógio ponto. Já fizemos vários estudos, fizemos tomada de preços, né? E a gente pretende sim colocar o relógio ponto.
Bom, lá na escola do São Francisco, lá é a escola que os vereadores identificaram com o nome do Romeu Biazus, né? O senhor mantém essa sugestão?
Sim, mantemos essa aprovação, foi por unanimidade, e nós mantemos sim a escola Romeu Biazus.
Ainda existe a possibilidade, de repente, de ampliar aquele espaço ali, aproveito para mais...
Ah, sim, nós estamos fazendo estudo para que ampliar e mais séries nós conseguir colocar ali, porque é uma escola central, e ali, a partir do ano que vem, também vamos colocar o EJA ali, Aldoir e ouvintes. Vamos centralizar o EJA na nossa cidade.
Sobre isso, né, houve no início do ano uma grande discussão sobre essa questão do EJA, né, uma discussão foi bastante grande até. Isso foi resolvido, foi equalizado, foi já, surgiu os efeitos que se imaginava, essa nucleação do EJA?
Sim, surgiu porque nós doamos o transporte, infelizmente, Aldoir e ouvintes, se faz lá 200 matrículas, né, na escola do EJA, e tu pode ir lá, eu tenho acompanhado, depois vai 50 alunos. Então, nós queremos centralizar no São Francisco, que aí vamos dar o transporte e que as pessoas realmente que façam as suas inscrições e vão à escola. E agora, a partir do ano que vem, menos de 18 anos não pode mais se matricular. Então, porque a grande maioria dos alunos do EJA são pessoas com menos de 18 anos.
As vagas de educação infantil, prefeito, sabe que se aumentou bastante, mas ainda há um déficit, né? Ainda há dificuldade.
Ainda há. Nós pegamos a administração com déficit de 1.460 crianças. Hoje está em torno de 420. Então, com a inauguração dessa escola lá infantil no bairro Vitória para 200 crianças, e nós pretendemos ampliar algumas salas de aulas, vamos ver como vem os recursos o ano que vem, para até o final do meu mandato zerar essas vagas nas creches do nosso município.
A Escola da Glória lá e também essa creche do Vitória tem previsão de quando vão ser concluídas?
A creche até final de março, né? Abril é para estar pronta, nós pretendemos no meio do ano inaugurar aquela escola. E a Glória está andando, né? Esperamos que até o final do ano esteja pronta, porque nós fomos em busca de um projeto de uma escola militar e lá seria o local para instalar essa escola militar em 2021, para a próxima administração, quem ganhar, instalar a escola militar para mais de 800 alunos.
Vacari está na fila, né, dessa escola militar?
Está na fila, nós encaminhamos lá no Ministério e, se Deus quiser, vai dar certo, porque uma escola militar, além de disciplinar os alunos, disciplina a família também. Então, esperamos que dê tudo certo.
Bom, na área de saúde, são 9h25, nós estamos ouvindo aqui o prefeito Amadeu Bueira fazendo um balanço geral desse ano de 2019. Na área de saúde, já tem duas perguntas que chegaram aqui da Maria também, da Juliana, que é com relação a obras e é nesse bloco de obras atrasadas, né, de obras com problemas, que é o posto da Júlia, prefeito. Pergunta ao prefeito aqui por quê, quando, né, quando que vai ser entregue o posto da Júlia, ele é reforma?
Tá. O posto da Júlia está nos próximos dias para ser entregue, agora está só um acabamento, a empresa ganhou de novo a licitação, problema das licitações, empresa ganha e não termina a obra, nós notificamos a empresa até anular esse contrato, é um processo, mas nos próximos dias vai estar funcionando o posto da Júlia.
Foi difícil, ainda foram quantas licitações? 3, 4?
Né? Umas 4 licitações, empresa ganha. Infelizmente, não tem uma legislação para que excluir essas empresas que a gente não conhece, mas infelizmente, tu não pode impedir que eles participem, ganham e não termina a obra e aí só atrasa, né? O Colégio da Glória já era para estar pronto, o Posto da Júlia também, mas o Posto da Júlia nos próximos dias vai haver a inauguração da reforma.
Ainda na área da saúde, prefeito, esse ano foi um ano de alta, de grande rotatividade de médicos, né? Teve mais médicos, teve essa alteração, depois outros foram contratados, vieram, trabalharam um pouco em Vacaria, saíram, algumas unidades ficaram sem o atendimento dos médicos, até a contratação dos novos médicos. Isso agora está resolvido ou ainda os municípios vão continuar enfrentando essa grande rotatividade de médicos?
Com a saída dos cubanos, né? Isso houve um prejuízo muito grande para os municípios. Foi feito um novo chamamento que o Bolsonaro fez e agora a Vacaria está excluído desse mais médico, então a prefeitura que tem que contratar. 2 médicos foram embora, nós tivemos que contratar outros médicos, isso aí tem um custo de mais de R$50 mil por mês para o município, e infelizmente o Bolsonaro entende diferente, então para os municípios, a saída dos cubanos foi muito difícil e muito ruim, né? Pode-se dizer, porque o custo é muito mais caro. Daqui a pouco, esses outros médicos, do mais médico, resolvem ir embora, fazer uma especialidade, e aí o governo federal não repõe esses médicos.
Bom, hoje não tem, né? Hoje tem alguma unidade sem médico nesse momento?
Não, todas elas têm. Nós contratamos, fizemos um contrato com o hospital, nas especialidades e os médicos também, clínico geral, todos os médicos têm na rede do município.
Entrega de medicamentos, prefeito, né? Foi sempre uma discussão, porque houve aquela determinação do Conselho Federal de Farmácia, né? Dos farmacêuticos, da necessidade de farmacêutico. Houve, então, uma centralização na distribuição dos medicamentos. Isso ainda é uma questão que os ouvintes têm falado bastante. Há uma solução para isso?
Aldoir e ouvintes, nós, quando houve essa determinação para que tivesse um farmacêutico em cada posto de saúde, ou nós entregaríamos, doava o remédio ou ficava com os farmacêuticos. Nós optamos para entregar o remédio para as pessoas. Tem o posto centralizado, onde tem ali um funcionário responsável, o doutor Leandro, uma pessoa que atende muito bem a população. Nós temos fazendo estudo para que nós compre uma van no ano que vem para fazer essas entregas dos remédios, mas também temos que olhar o custo. A Secretaria da Saúde aumentou 165 qualidade de remédio da Rede SUS, né? Nós, com a informatização na saúde, acabou aquelas pessoas que iam em 3 médicos e pegavam os remédios para colocar fora, né? Porque um remédio tem um prazo para começar a fazer o efeito. E as pessoas não se conformavam e hoje isso não acontece mais. E com isso também trouxe uma grande economia para o município, que nós contratamos mais especialidades, contratamos mais de 20 cirurgias a mais do que vinha sendo feito por mês para a população de Vacaria.
A ideia é colocar um veículo, então, para
distribuir. É um veículo, nós estamos vendo. Passo Fundo é assim, tem um veículo, a gente está olhando, vamos lá em Passo Fundo ver como é que eles fizeram para nós fazer essas entregas de remédio.
Bom, são 9:30, nós vamos fazer uma pausa agora para o intervalo aqui no Temática, já a gente volta, ainda tem outras questões da área de saúde, também tem da Secretaria de Obras aqui, que tem perguntas do pessoal querendo saber sobre a questão de empregos também, seguidinha, estradas, já voltamos com o Temática, que está ouvindo hoje o prefeito de Vacaria, Amadeu Bueno, o balanço desse ano de 2019. São 9:30, 20 graus a temperatura.
Rede Tua Rádio.
São 9:34, 26 faltando para as 10. Estamos de volta aqui com a Temática desta manhã, hoje de segunda-feira. 26 para as 10, 20 graus é a temperatura neste momento aqui na Avenida Moreira Paz. Hora certa, 26 para as 10, informação de Auto Tradição. Aqui em Vacaria, autorizada Volkswagen para Vacaria e região. Auto Tradição, na BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. O tempo é instável, com céu encoberto em Vacaria, temperatura de 20 graus. A Serrana Engenharia lembra que o lixo é a responsabilidade de todos. Faça sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense, rica em sais minerais, baixo sódio e pH levemente alcalino. Água oficial do Rodeio Crioulo Internacional. Em Vacaria, revendedor exclusivo Gás HG 3231-3162. Sacolão Avenida, que agora todos os dias no Sacolão Avenida, a partir das 16h, tem pão quentinho. Bom, nós temos várias perguntas, nós não vamos conseguir responder a todas, mas a gente, dentro do possível, nós vamos respondendo aqui, encaminhando ao prefeito Amadeu Bueno as questões. Bom, ainda antes, estão na área da saúde, prefeito, que o senhor falou antes. A ideia é que se coloque um veículo para fazer entrega da medicação, então, do ano que vem, né? Claro, está em estudo ainda essa questão.
Sim, né? Nós estamos fazendo esse estudo e ver da viabilidade, né, para que nós podemos entregar o remédio nos pós-saúde com esse veículo, juntamente com um farmacêutico. Mas assim, ó, a grande maioria da população hoje tem veículo, tem ônibus de graça para as pessoas mais de 60 anos. Então, não está faltando remédio, isso que é o mais importante. Né? Remédio de graça e não faltar, porque a prefeitura, o município, não tem condições de contratar um farmacêutico para cada um posto. Então, essa é uma alternativa nós conseguir comprar essa van para entregar os remédios.
Prefeito, obras, né? Além da colocação de britas nas entradas das propriedades e tal, isso já foi feito em todas as propriedades? Como é que está esse...
Assim, ó, nós já fizemos em torno de mais de 450 famílias já receberam. Ainda vamos finalizar e vamos fazer para todos moradores do município de Vacaria, no interior, essa melhoria com brita da estrada geral até a propriedade. Então ainda falta alguma coisa, porque isso não existia, né? Uhum. Ontem eu estive na festa na Santa Luzia e as pessoas, né, me parabenizando pelo trabalho. Muitas famílias que têm sítio ali no refugiado, moram em Caxias, falando, nós vamos transferir o nosso voto para Vacaria, vamos votar em Vacaria. Então, as pessoas estão muito felizes com esse trabalho, mas assim, ó, quem não recebeu, nós vamos fazer para todos. Se alguém não foi contemplado na região, que me procure ou procure o Pedro Guerreiro ou o Antônio Almeida, para que esse serviço é para fazer para todos.
Fora essa questão, prefeito, como é que o senhor avalia que está o trabalho no interior, assim, nas estradas, né?
Nós temos melhorado bastante as estradas, tem uma equipe só no interior, o secretário Antônio está cuidando só do interior e hoje com maquinário, porque nós compramos 9 máquinas pesadas, mais um caminhão, e acredito assim, ó, que nos próximos 60 dias vai estar todo o interior com condições boas de estrada, e na sua grande maioria está boas estradas do interior. Então, nós estamos cascalhando e pretendemos também o ano que vem colocar brita nas estradas gerais, na sua grande maioria, principalmente aquelas estradas que tem mais movimento, essa do Capão da Herança até São Pedro, Macena, né, que é uma estrada que tem um movimento muito grande. Então, nós, a partir do ano que vem, vamos colocar brita também nessas estradas.
Geração de empregos, prefeito, novas empresas. Aquela empresa lá, que ela é do biodiesel, né, que tem toda aquela questão da área lá da Fepagro, tá, em que fase está essa
assim,
questão?
Ó, o seu Carlos teve 30 dias em Xangai, estamos trabalhando, isso precisa liberação, documentação, atrasou muito, Aldoir e ouvintes, a escritura do estado. Esses dias atrás que nós recebemos a escritura, nenhuma empresa dessas vem, porque tem que ter escritura para fazer o financiamento da empresa. Está andando, tem mais um frigorífico de interesse do pessoal da China. E ali na próxima ao Munho, nós entreguemos ali várias áreas, duas metalúrgicas já começaram a fazer a terraplanagem, uma fábrica de tijolo e outras, né, que nós doamos a áreas aqui no Pradense, fiz para a fábrica de cerveja artesanal, assinei a escritura agora. Então nós estamos atrás, juntamente com o secretário, de empresas para gerar emprego, porque só acreditamos numa cidade melhor com emprego. O hotel, né, da Vinícola Zanotto, João Zanotto e os seus irmãos vão fazer um hotel com mais de 100 apartamentos aqui na cidade de Vacaria, com águas termais. Então isso vai gerar de 80 a 120 empregos e nós estamos na luta, né, buscando quem tiver interesse de vir para a Vacaria. Nós colaboramos com a área, né, alguns projetos para que aconteça o desenvolvimento da nossa cidade.
Prefeito Amadeu, com relação ao lixo, né, a licitação está em andamento, está interrompida agora, mas tem um déficit, né, e já foi verificado esse ano, deve aumentar para o ano que vem, tanto no lixo como também na iluminação pública. Como que vai ser feito o ajuste financeiro?
É verdade, o Tribunal de Contas, né, vem apontando esse déficit no lixo e na iluminação. Nós mandamos o projeto para a Câmara não aprova, então vamos fazer o quê? O Tribunal de Contas agora estava aqui no município e veio me cobrar isso. Eu disse, ó, mandamos o projeto, nós não temos um código tributário, mandamos para a Câmara. A Câmara rejeita e aí o Tribunal de Contas só aponta o prefeito. Então, esse déficit é grande, nós mandamos esse projeto, fizemos todas as adequações e infelizmente não aprovaram. Nós queríamos cobrar uma taxa aí para pessoal dos bairros de R$12 só. R$12 para o caminhão passar 3 vezes por semana lá no bairro que passa. Então, isso aí já é um custo onde podia fazer outros investimentos no nosso município e o município tem que cobrir. Então, o tribunal vem apontando, o tribunal tem que apontar, é a Câmara, né, que não aprova, querem melhoria para a cidade e não aprovam aquilo que tem que aprovar. Então, infelizmente, está nessa situação, mas nós até aqui fizemos gestão e por isso fizemos muitas obras, né? Vacaria é um exemplo, isso não dito por mim, pelo pessoal da FAMURS, que diante da crise, que eu peguei o pior momento para estar prefeito, nós estamos fazendo muito na nossa cidade.
Bom, prefeito, com relação ao transporte coletivo urbano, né, a empresa está alegando dificuldades imensas para seguir com o transporte, até pediria um subsídio municipal, né? Como que o senhor tem acompanhado isso? De repente, ano que vem pode haver um comprometimento aí e do serviço não ser mais prestado ou prestado
eles
com redução de horários, né?
Tem um contrato até 2022 com o município. Dito pelo Jacob, que 37% dos usuários não pagam passagem, então vem, quebra as empresas, né? Infelizmente, eles já tiveram que adequar os horários em alguns bairros e não tem como sobreviver a empresa. Nós entendemos isso. Agora, só que o município também tem que cuidar da saúde, educação, da infraestrutura da cidade. Nós não temos como pagar passagem. O nosso orçamento, nós já ajudamos mais de 20 entidades no nosso município. O município ajuda, né? Contribui com verba para mais de 20 entidades. Se nós for pagar passagem para aqueles que são isentos, o município hoje está, pode-se dizer, fazendo, mas com muito custo, muita gestão, aí acaba, né, falindo o município, porque o município não tem condições de pagar passagem para as pessoas que não pagam.
São 9h43. Nós vamos fazer mais um breve intervalo aqui no temático. Nós temos muitas perguntas dos ouvintes. Vamos tentar fazer um resumo depois, no próximo bloco dessas perguntas e também outras questões relacionadas aqui. Estamos de volta, faltam agora 12 minutos para as 10 horas, 12 para as 10, temperatura de 20 graus aqui na Avenida Moreira Paz. A temperatura em formação da Serrana Engenharia, que lembra, o lixo é a responsabilidade de todos. Faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. E também o Beba Água Mineral Serra Catarinense, rica em sais minerais, baixo sódio e pH levemente alcalino. Água oficial do Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. Revendedor exclusivo Gás HG 3231-3162. 12 para as 10, informação de autotradição autorizada Volkswagen Vacaria na BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. Aqui no Sacolão Avenida, agora, todos os dias a partir das 4 da tarde, tem pão quentinho. Nós estamos ouvindo aqui o prefeito Amadeu Bueira fazendo o balanço das ações de 2019, algumas projeções já para o ano que vem também na administração municipal. Prefeito, servidores municipais, né? O aumento de 2% está confirmado, está no orçamento, o senhor garante?
Está.
E vai, em janeiro já está lá na conta.
Nós vamos mandar o projeto em janeiro, né? Para aprovação da Câmara, vamos fazer uma sessão extraordinária para que a Câmara vote. Nós já colocamos na LDO e no orçamento e está garantido 2%. E na sexta-feira pagamos o décimo, né? E acho que até o dia 27 agora de dezembro, vamos pagar o salário de dezembro também para os funcionários municipais.
O aumento do vale já está garantido, do vale alimentação está...
Vale ainda nós não decidimos ainda, né, quanto que vamos dar no vale, isso nós temos que fazer um estudo com o nosso financeiro lá, para ver da possibilidade do que nós podemos colocar de aumento.
Pergunta aqui dos ouvintes. Bom dia para o seu Enedir. Ele pergunta quando vai ser pago, prefeito, o FGTS do pessoal que está esperando aí há anos, né?
Pois é, há anos.
Simbrólio, né? Do FGTS.
Mandamos fazer o cálculo novamente, deu uma diferença de 300 mil e eu tenho cobrado do nosso assessor lá, jurídico, para que nós podemos fazer esse pagamento. Com essa diferença que deu 300 mil, estamos essa semana conversando com o diretor da Caixa Federal, que tem o dinheiro, só não acerta os cálculos. Nós queríamos pagar até antes do Natal, mas não foi possível por esse erro de cálculo, mas esperamos que nos próximos meses aí nós conseguimos pagar esse FGTS que as pessoas estão esperando há muitos anos.
Jocely, o senhor falou, prefeito, que também colocaram o relógio ponto na prefeitura, ainda não colocou?
Na prefeitura tem o relógio ponto.
Já tem lá no...
Lá na prefeitura tem relógio ponto, sim. Tem nas garagens, tem relógio ponto.
Uhum. Bom dia, Paulo, ouvinte, por favor. Estrada da Macena, que vai para Várzea. Está ruim, tem alguma previsão da patrola passar por lá?
A patrola está vindo na estrada das Quatro Bocas, vai sair ali na BR-116 e em seguida, né? Eu acho que essa semana já chegaria ali na estrada da Macena, mas enfim... Nós, dos próximos dias, as patrolas estão chegando ali para patrolar a estrada da Macena.
Concurso público. As inscrições, relatar aqui aos ouvintes, antes já de responder essa pergunta, de fazer a pergunta aqui do ouvinte, as inscrições vão ser abertas depois do dia 23. É dia 23, portanto, que abre as inscrições no site da Fundatec. Mas a Franciele pergunta aqui, prefeito, passei no concurso para professor de educação infantil na administração anterior, mas não fui chamada ainda e agora será feito um novo concurso.
Concurso está vencendo, né, de professores. E às vezes as pessoas passam muito mal colocado e não tem como chamar todo mundo, né? Chamado necessário é aquilo que é necessário, né? Então, muitas vezes as pessoas passam, ficam numa colocação lá no número 200, 100, aí não tem como chamar mesmo, né? Então, foi chamado necessário e os concursos estão acabando, aqueles que estão em vigência, não vai ter concurso, só aqueles que não estão em vigência, né?
Certo. Estevam, eu gostaria de saber do prefeito se tem algum projeto de asfaltar a Júlio de Castilhos aqui na Chácara das Palmeiras, sentido Estrada Velha para Antônio Prado.
Nós vamos, no dia de hoje, o pessoal vai começar a fazer o viaduto, nós temos sim um projeto, vamos fazer mais uma etapa na Júlio, E pretendemos até o final do meu mandato, 2020, nós queríamos chegar até a BR-116. Não sei se isso vai ser possível, porque precisa recursos, né? Nós temos feito muita pavimentação em nossa cidade. Nós vamos chegar a em torno de 35 a 40 quilômetros de pavimentação nos bairros aonde as pessoas mais precisam.
Adriane, também sobre a estrada, a antiga estrada velha do Prado, como é assim conhecida, segundo ela, está muito ruim, com lajes de pedras enormes e alguns buracos valetas. Tem a previsão?
Sabe que eu estive na estrada velha do Prado semana passada. Tem alguns problemas em algum morro, né? Não tem também como tá todo dia com a patrola nas estradas. Infelizmente, a população tinha que ir em outros municípios aí para ver o que é estrada ruim. Nós não temos estrada ruim, né? Então, nós vamos melhorar sim também a estrada ali. Nós estamos trabalhando, né? Tem 2.000 quilômetros de estrada no interior, então não tem como estar todo dia uma patrola, dá uma chuva muito forte, claro, leva, faz alguns buracos, mas nós vamos arrumar essa estrada.
Bom dia, pergunta para o prefeito, quais as ruas que vão ser asfaltadas no bairro Vista Alegre? Bom dia, pessoal aí do Vista Alegre.
Eu, assim, ó, não tenho aqui, vai ser asfaltado algumas ruas no bairro Vista Alegre, como todos os bairros da nossa cidade vai receber pavimentação asfáltica, né? Não tem como asfaltar todo mundo, se passou muitos prefeitos pela prefeitura, uma cidade de 169 anos, ninguém vai fazer tanta pavimentação asfáltica que nem na nossa administração, mas assim, o pessoal tem que ter paciência. Nós estamos fazendo, vamos zerar o Santana, e ali vamos sair para o São Francisco, a José Beira de Vargas, Lomba Chata, Borges, enfim, vamos passar em todos os bairros da nossa cidade, pavimentando algumas ruas, mas todas não tem como fazer.
Bom, tem várias perguntas aqui, tem várias e várias perguntas sobre o asfalto. Bom, vamos passar para um outro tema aqui, o prefeito já respondeu essa questão do asfalto. Tem uma pergunta aqui que eu estou procurando, que eu vi antes aqui do ouvinte, que está aqui. E é uma questão relevante, prefeito. Ela diz o seguinte: eu peço por gentileza ao prefeito a respeito da falta de água constante na cidade, nos finais de semana, dos vazamentos. Poderiam fazer alguma cobrança junto à Corsan para melhoria disso?
É verdade, nós já fizemos, é uma falta até de respeito com a população. Tem eventos na praça no final de semana, ou a RGE está trocando poste, ou a Corsan não tem um gerador próprio, né? E nós sabemos que a Corsan leva um alto lucro do nosso município. Nosso município é um dos municípios que mais lucro dá para a Corsan. Então eles têm que dar o jeito de comprar um gerador para não deixar faltar água no final de semana. Nós já cobramos isso da Corsan.
Gostaria de perguntar ao prefeito sobre o viaduto. Não se falou mais, mas já, as obras já foram iniciadas. Maria Nilce.
Assim, ó, é pré-montado, né, o viaduto, Maria Nilce. No dia de hoje a empresa já alocou casas aqui no nosso município, e no dia de hoje é para começar a fazer o viaduto. Então, o viaduto, assim, ó, tem um prazo de 5 meses para ficar pronto, entre a prefeitura e a empresa ganhadora. Já faz 2 meses, né, que esse prazo está andando, mas como eles fazem as peças e traz ali, esperamos que dentro do prazo esteja pronto o viaduto.
O prazo é 4 meses, né?
5 meses.
5 meses. 5 meses.
Se passou 2, tem mais 3 para a empresa dar pronto.
Já tem 2, então, hein?
Já tem 2, é do contrato.
Bom. Então tá, o pessoal vai ter que passar aí as férias, o janeiro aí
trabalhando. Mas eles vão trazer as peças, né? Montada, as colunas, então isso aí, eles estando aqui trabalhando, em 60 dias eles aprontam esse viaduto.
A antiga área ali do aeroporto, prefeito Amadeu, ainda o senhor tem mais um ano do atual mandato, né? Do seu governo. Se espera fazer o que mais ainda?
Ali assim, ó, esteve na semana passada, o superintendente do patrimônio do governo federal esteve em Vacaria. Nós fizemos um projeto, vamos passar para ele. Nós pretendemos ali fazer, não nesse nosso mandato, mas deixar preparado para um centro administrativo. Eles querem entregar essa área para o município. Pretendemos ali fazer para pequenas empresas, ali também uma habitação. E tem várias entidades que pediram área ali para ser ocupado, jipeiros e outras, no que nós temos esse terreno, no nome da prefeitura, entregar para essas pessoas usar aquela área ali, que o CAT ali ficou muito bom, muitas pessoas vão ali visitar o CAT, fazer caminhada na pista. Então é uma área nobre, uma área grande, que tem muita utilidade para o município de Vacaria.
Bom, tem algumas emendas, né? Tem verbas federais que vieram para ali, né? Tem alguma
Sim,
outra emenda já destinada?
Não, ali ainda não tem outras, mas tem do campo, né, do estádio lá, que agora foi licitado outra parte, também tem a empresa vencedora, vamos continuar fazendo aquele estádio. Ali tem a pista de motocross e nós queremos dar continuidade nesses para o esporte, em todos esses eventos que é feito, para se deslocar para ali, que ali é a área, e vamos fazer a avenida, né, para ligar lá no bairro Barcelo e na faculdade.
Bom, prefeito, eu vou pedir para o senhor ficar mais um bloco aqui no programa, né? Normalmente terminaria agora às 10. Nós vamos fazer mais um bloco ainda depois, para a gente fechar, fazer um fechamento aqui do que não tratamos, e algumas perspectivas também para 2020 e até algumas questões políticas também que são importantes a gente trazer aqui no programa. Então a gente vai fazer agora uma pausa para as notícias da hora. A gente fica mais um bloco ainda, vamos avançar um tempinho aí no espaço do Neto, para que a gente possa trazer estas questões também relacionadas à administração e responder algumas outras perguntas que aqui ficaram dos nossos ouvintes. Então, um instante só depois das notícias da hora.
Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, são 10:06 agora, 10:06, nós vamos a um bloco final aqui para encerramento do bate-papo aqui com o prefeito Amadeu Bueira, que está aqui conosco hoje fazendo o balanço deste ano de 2019, que está chegando ao seu final. O Neto Ferreira já está conosco e daqui a pouco mais segue com variedades, informações, toda a pauta ainda do temática até ao meio-dia, até porque nós estamos também aqui com respeito aos ouvintes, nós estamos com as perguntas já encerradas, algumas não vamos ter como responder pela função de tempo, muito obrigado a todos, mas outras, as que estão ainda, que chegaram até o horário aqui, nós vamos trazer ao prefeito Amadeu Bueira a pergunta dos ouvintes. Bom dia, poderia perguntar aí ao prefeito por que pararam as obras na Samuel Guazelli? Segundo o empreiteiro, sairão retornar em fevereiro.
Nós tivemos que pagar a RGE para tirar aqueles postes, né? Enquanto não tirar aqueles postes do meio da rua, e eles pediram um prazo para que coloque os postes novos e no local certo. Infelizmente está no meio da rua e nós não temos poder para tirar aqueles postes. Pagamos ali em torno de R$16 mil para trocar 3 postes, Aloir e ouvinte. Isso é um absurdo, né? Então a RGE tranca as ruas, troca poste a hora que quer, deixa a população sem energia e se as pessoas não pagar, cortam. Então, infelizmente, isso aí, em vez de melhorar, piorou e piorou muito, né?
Uhum. Com relação à questão de asfalto, que tem várias perguntas, então, aqui só para a gente fechar essa questão, prefeito. O cronograma ainda segue sendo realizado, então, tem ainda previsto mais até o fim deste ano e para o ano que vem também mais asfaltamento na cidade.
Nós vamos trabalhar só até o dia 20 com a pavimentação e aí o dia 6 começamos novamente. Todos os bairros que não receberam pavimentação vão receber, inclusive alguns que já receberam algumas ruas. Eu quero citar um exemplo, o São João está definido em asfaltar tudo, nós vamos fazendo Toscano, no Kennedy, São José também, vamos fazer praticamente todas as ruas. Todos os bairros vão receber pavimentação asfáltica ainda, até aqueles que já receberam. Nós temos que ir lá para os 5, mas tem um cronograma, né? Um cronograma que nós temos que ir fazendo. Não conseguimos fazer tudo num momento só, mas até o final do meu mandato a gente quer chegar a 40 quilômetros de pavimentação asfáltica no nosso município.
E aonde já tem asfalto? Como, por exemplo, centro da cidade, algumas outras, outras
centro,
vias?
Centro nós no inverno, né? Que até julho nós queremos acabar esse orçamento que nós temos e essa parte do financiamento, e aí vamos deixar uma verba para fazer essa capa que foi feita na BR-116 em algumas ruas no centro. Porque está tudo esburacado, está muito feio. Então vamos mudar a estética também do centro. Vamos fazer a partir de julho o centro da nossa cidade.
Bom, questão política agora para encerrarmos, prefeitos, 10 e 9, né? Este foi um ano também que o senhor teve aí, saiu, né, um partido da coligação que era o MDB. Como que isso impactou depois do governo, depois da saída deles no governo?
Olha, melhorou muito a nossa administração depois da saída do MDB. Alavancou as obras, melhorou, a população está contente, eu saio nas ruas, as pessoas vêm parabenizando, pedindo para que eu seja candidato novamente. Então, o trabalho evoluiu muito. Nós temos ali, junto com o governo, 3 partidos, 4 com o nosso. Continuaremos com esses 3, eu espero, né, para a próxima eleição, e estamos conversando com o PP, né? O PP tem interesse, na sua grande maioria do diretório, de fazer parte do nosso governo a partir de janeiro. E nós, assim, ó, temos os pensamentos iguais, praticamente, o PP, e será bem-vindo o PP para o nosso governo e para a disputa da eleição de 2020.
O seu vice seria então alguém do PP?
O PP pode indicar o vice, sim, né? É uma vontade que eles têm, né? Se eu sair de candidato, o PP indicar o vice, que é um partido que tem uma estrutura, tem bons nomes para compor na administração, e eu tenho certeza, se o PP vir, será bem-vindo à nossa administração.
O que é que impede que o senhor seja o candidato neste momento?
Nada, né? Não tem o que impeça eu ser candidato, só o querer, né? O meu partido, o Unamine, quer que eu seja candidato. Eu tenho dito para eles que pode escolher uma outra pessoa, porque eu estou na política, vou completar 24 anos, Aldoia. Então, graças a Deus, graças aos meus amigos, às pessoas que sempre me apoiaram, eu ainda não obtive nenhuma derrota na minha vida pública. Então, eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Então, o meu partido quer, sim, que eu seja o candidato, e as pessoas, né? Eu saio aí nos bairros, as pessoas dizem: ó, prefeito, não votei em ti, mas pelo trabalho que você está fazendo, você tem que continuar com esse projeto para Vacaria. Então, eu não defini ainda, vou definir aí no ano que vem, mas assim, ó, nós vamos ter candidato, sim, né, para concorrer às eleições, e a população é quem vai decidir quem vai ser o futuro prefeito da nossa cidade.
E como é que o senhor tem acompanhado a movimentação dos outros partidos, dos outros já, alguns já definidos aí, pré-candidatos, e os outros partidos ainda não?
Muito bom, tomara que venha o mesmo de candidatos, né, alguns mudando a história da cidade, né, na promessa de campanha, resolvendo todos os problemas de saúde, problema de emprego, que a gente sabe, quem está na administração é muito difícil, né, se não fizer gestão, com conversa não se faz nada. Mas eu espero que esses candidatos realmente não falem muito e depois, na hora de concorrer, saiam fora. Que concorram para a população ter mais opção de voto. A população é quem vai decidir quem vai dirigir os futuros da nossa cidade. Nós não temos nenhuma objeção contra ninguém. Nós temos o nosso projeto e eu quero fazer um debate daquilo que nós conseguimos fazer na nossa administração, porque, fazendo uma comparação, não é nenhuma crítica, dos 8 anos do ex-prefeito e os 4 anos da minha administração. Quem fez mais? E a população lá vai ter a consciência de decidir quem vai ser o futuro prefeito para 2021. Nós estamos muito tranquilos, Aldoir e ouvintes, nessa questão, mas assim, a satisfação da população quando eu ando nos bairros, que eu não sou um prefeito de gabinete, eu vou nas ruas, é muito grande. Quando eu falo que não quero mais, as pessoas insistem para que eu seja candidato.
Prefeito Amadeu Boeira, 10h14 agora, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Temática, né? Um bom final de ano aí, um Feliz Natal também.
Eu agradeço, desejo um bom Natal para todos. As pessoas, aos ouvintes, à população de Vacaria, um feliz ano novo para todos, que tenham bastante saúde, para ti também, Aldoir, no teu trabalho, na tua luta, que a saúde vem em primeiro lugar, o resto a gente vai ajeitando. Então, agradeço esse espaço e estou sempre à disposição quando precisar algum esclarecimento para a nossa comunidade de Vacaria.
Muito bem, muito obrigado, um grande abraço, obrigado também pela presença aqui, o prefeito Amadeu Boeira, fazendo o balanço de algumas ações desse ano de 2019, de algumas perspectivas também para 2020. 10h14, 21 graus e a temperatura. Depois do intervalo, seguimos com a Temática e com o Neto Ferreira.